chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Queridos ouvintes do nosso Porta Aberta, sejam bem-vindos a esta edição. O programa desta semana vai dar destaque para uma notícia que alegrou muitos fiéis. O pontífice autorizou a promulgação do decreto que reconhece um milagre atribuído à intercessão de João Paulo I. Trata-se da cura ocorrida em 23 de julho de 2011 em Buenos Aires, na Argentina, de uma menina de 11 anos com uma grave encefalopatia inflamatória aguda. O quadro clínico era muito grave, caracterizado por inúmeras crises epiléticas. Para João Paulo I, então, se abre o caminho da beatificação e agora se aguarda somente para se saber a data em que será estabelecida pelo Papa Francisco para a cerimônia. Para mais detalhes da vida de João Paulo I, vamos ouvir Jane Nogara.
João Paulo I nasceu em 17 de outubro de 1912 em Forno di Canale, na província de Belluno, no norte da Itália, e faleceu no dia 28 de setembro de 1978 no Vaticano. Albino Luciani foi papa por apenas 34 dias, um dos pontificados mais breves da história. Foi ordenado sacerdote em 1935 e em 1958, logo após a eleição de João XXIII, que eu havia conhecido como Patriarca de Veneza, foi nomeado bispo de Vittorio Veneto. Filho de uma terra pobre caracterizada pela emigração, mas também muito viva do ponto de vista social, e de uma igreja caracterizada por grandes sacerdotes, Albino Luciani participou de todo o Concílio Ecumênico Vaticano II e aplicou suas diretrizes com entusiasmo. Paulo VI teve a oportunidade de apreciá-lo e nomeou-o Patriarca de Veneza no final de 1969 e o criou cardeal em março de 1973. Albino Luciani escolheu a palavra humilitas para o seu brasão episcopal. Foi um pastor que viveu sobriamente, firme no que é essencial na fé, aberto do ponto de vista social, próximo aos pobres e aos trabalhadores. Era intransigente quando se tratava do uso inescrupuloso do dinheiro, em detrimento do povo. Um grande comunicador, ele escreveu um livro de sucesso intitulado Ilustríssimi, com cartas escritas e idealmente enviadas aos grandes do passado, com julgamentos sobre o presente. Deu particular importância à catequese e à necessidade de clareza para os que transmitem o conteúdo da fé. Após a morte de Paulo VI, foi eleito em 26 de agosto de 1978 em um conclave que durou apenas um dia. O nome duplo já é um programa. Ao unir João e Paulo, ele não só oferece uma homenagem de gratidão aos papas que o quiseram como bispo e cardeal, mas também marca um caminho de continuidade na aplicação do concílio, barrando o caminho tanto para os nostálgicos pela volta ao passado, como para saltos descontrolados para o futuro. As audiências das quartas-feiras durante seu breve pontificado foram encontros de catequese. O Papa falava sem um texto escrito, citava poemas de memória, convidou um menino e um acólito a se aproximarem dele e falou com eles durante a catequese. Em um discurso improvisado, recordou ter passado fome quando criança e repetiu as palavras corajosas de seu predecessor sobre os povos da fome que questionam os povos da opulência. Faleceu repentinamente na noite de 28 de setembro de 1978. O Papa foi encontrado sem vida pela irmã que levava café para seu quarto todas as manhãs. Em apenas algumas semanas de seu pontificado, ele entrou no coração de milhões de pessoas por sua simplicidade, sua humildade, suas palavras em defesa dos pobres e por seu sorriso evangélico. Muitas teorias foram construídas em torno de sua morte súbita e inesperada, com supostas conspirações usadas para vender livros e produzir filmes. Uma pesquisa documentada sobre a morte que encerra definitivamente o caso foi assinada pela vice-postuladora do processo de beatificação, Stefania Falasca, Crônica de uma Morte, Libreria de Triste Vaticana. A fama da santidade de Albino Luciani se espalhou muito rapidamente. Muitas pessoas rezaram e rezam por ele. Muitas pessoas simples e até mesmo um episcopado inteiro, o do Brasil, pediram a abertura do processo que agora, depois de um ponderado e bem pensado, chegou à sua conclusão.
Agora é a vez de Raimundo Lima, que nos fala dos laços de João Paulo I com o Brasil.
A notícia desta quarta-feira, 13 de outubro, da autorização dada pelo Papa Francisco à Congregação das Causas dos Santos a promulgar o decreto sobre a cura milagrosa atribuída à intercessão de João Paulo I nos enche de alegria. Com este ato do Santo Padre, abre-se o sinal verde para a beatificação de Albino Luciani, o Papa Sorriso, cujo pontificado durou apenas 33 dias, um dos mais breves na história da Igreja. João Paulo I foi eleito Papa em 26 de agosto de 1978, sucedendo Paulo VI, e veio a falecer em 28 de setembro seguinte. Com essa decisão de Francisco, só falta agora aguardar a data da beatificação de Luciani a ser estabelecida pelo próprio Santo Padre. Já de há muito se esperava esta notícia. A fama de santidade de Albino Luciani está presente no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O fato de todo o episcopado brasileiro ter pedido a abertura de sua causa de beatificação é uma expressão eloquente da fama de santidade deste grande pastor que havia escolhido a palavra humilitas para seu brasão episcopal. É conhecida a proximidade de Albino Luciani com o Brasil, a amizade que teve com o cardeal Aloísio Lochaider. Dom Aloísio acompanhou o futuro Papa João Paulo I quando de sua ida a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em novembro de 1975, ocasião em que recebeu o diploma honoris causa da Universidade Federal Gaúcha. Num artigo publicado na revista 30 Dias, em memória do cardeal Lochaider, falecido em 2007, a vice-postuladora do processo de beatificação de João Paulo I, Stefânia Falasca, traz alguns detalhes daquela visita do futuro Papa, contados por Dom Aloísio, segundo o qual Albino Luciani se sentiu em casa em Santa Maria, pois tanto ele como o povo falavam vêneto. Vale ressaltar que do Vêneto, região italiana de origem de Luciani, partiram milhares de italianos para o Brasil, sobretudo entre os anos 1880 e 1950. Daí, uma forte presença de italianos e descendentes de italianos também no Rio Grande do Sul. Dom Aloísio lembrou a grande multidão que se reuniu na ocasião para ouvir o então patriarca de Veneza e as muitas pessoas que viu chorar quando Luciani, com simplicidade, dirigiu-se a elas falando em dialeto. Muitas reconstruções acerca da eleição de Albino Luciani à Cátedra de Pedro apontam o cardeal Aloísio Lochaider, junto com o cardeal Paulo Evaristo Arnes, como articulador da eleição de João Paulo I. Dom Aloísio, então arcebispo de Fortaleza e vice-presidente do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, era o mais jovem dos 111 cardeais que participaram do conclave de agosto de 1978. Tinha 53 anos. Na última votação, Dom Aloísio recebeu um voto. Era o de Albino Luciani, como o próprio Luciani revelou. Tal era a estima e o apreço de João Paulo I pela densidade humana e pastoral do então arcebispo de Fortaleza. Uma estima recíproca. Luciani e Lochaider tinham sido padres conciliares. Juntos, como jovens bispos, tinham participado de todas as quatro sessões do Concílio Ecumênico Vaticano II. Dom Aloísio contou que, no momento de cumprimentar o novo Papa, depois da eleição, na Capela Sistina, Luciani lhe disse: "Venha me ver, estou esperando." Mas Lochaider acrescentou: "Não cheguei a poder fazer isso." De fato, João Paulo I veio a falecer apenas 33 dias após a sua eleição à Cátedra de Pedro. Sua simplicidade, humildade, humanidade e sorriso evangélico ficaram como marca indelével no coração de milhões de pessoas no mundo inteiro. A notícia de sua beatificação, agora próxima, nos traz a alegria por este grande pastor que governou a barca de Pedro no breve espaço de um sorriso.
Thank you. Se a migração italiana deu um Papa à Argentina, deu também uma família brasileira a João Paulo I. A nossa história começa em 1897, na primeira onda migratória que uniu a Itália ao Brasil. Neste caso, mais precisamente, a região do Vêneto, com o estado de Santa Catarina. Foi ali, na colônia Luiz Alves, que se estabeleceu um ramo da família Tancon, o sobrenome da mãe de Albino Luciani, Bortola Tancon. Apesar da distância, Bortola sempre manteve correspondência com seu primo, Giovanni Valentino Tancon, pois eram como irmãos, tendo crescido juntos em Canale da Gordo, terra natal de João Paulo I. E foi justamente a neta de Giovanni, Iria, que viria a restabelecer o elo com a família de origem ao visitar a Itália, e o ano não poderia ter sido mais providencial, 1978.
Meu nono, Giovanni Valentino Tancon, partiu em 1897 da Vale del Bióis, precisamente de Canale d'Agordo, e emigrou aqui em Santa Catarina, no Brasil, precisamente na colônia de Luiz Alves. Este meu avô manteve, enquanto estava aqui, uma relação de correspondência estreita com a prima que ele convivia, que eles cresceram junto lá em Canale d'Agordo, e era justamente Bortola Tancon. Através de Bortola Tancon é que eu, quando estive na Itália pela primeira vez em 1978, consegui reencontrar, redescobrir justamente esses parentes, através do seu filho Albino Luciani, que na época era o patriarca de Veneza. A forma como foi esse reencontro, que já estava, vamos dizer assim, essa comunicação com o Brasil desde a morte dos meus avós, esse encontro aconteceu de uma forma muito excepcional, de uma forma, eu diria, providencial. Eu acho que foi a providência. Jamais pensaria de encontrar parentes lá, quando meu pai deu aquelas fotografias. E uma delas, era justamente a fotografia de dois seminaristas. E estes dois seminaristas eram o Dom Albino e o Berto, o irmão dele, o Eduardo Luciani. Que depois o próprio Eduardo veio me buscar em Roma e me levou para conhecer toda a cidadezinha de Canale e conhecer todos os parentes que ainda tínhamos lá e que não sabíamos mais da existência deles. Foi muito emocionante. Foi por causa de Dom Albino que nós reatamos esses elos já cortados ou pelo menos quase impossíveis de se reatar. Por isso eu digo que Dom Albino foi a ponte entre a terra de origem e a terra de chegada desses imigrantes. Eu encontrei pela primeira vez em maio de 1978, em Roma, quando ele veio para uma visita, né, ao Vaticano. Não sei se era uma visita ad limina, mas ele veio para uma visita aí no Vaticano, resolver os problemas, e me convidou para almoçar com ele lá nas Irmãs de Santa Dorotea, em Forte Boccea. Foi aí que eu conheci. Eu toda tímida, assim com um receio, imagina, ia encontrar o patriarca. Quando ele chegou na sala para almoçar, juntamente com a sobrinha dele, Alina Petri, gente, era como se eu conhecesse a vida toda. Era uma pessoa de uma simplicidade, de um carinho, de um sábio, assim, na sua simplicidade. E aí conversamos de tudo, conversamos inclusive, né, da viagem que ele tinha feito ao Brasil e que tinha procurado os parentes e não tinha encontrado. E esses parentes não estavam justamente no estado em que ele esteve, porque ele esteve em São Paulo e Rio Grande do Sul. Pulou justamente o estado de Santa Catarina. Conversamos muito e a partir daí nasceu um carinho e nasceu, assim, uma relação de espiritualidade realmente muito grande entre nós. Em julho deste mesmo ano, 78, Zioberto veio me apanhar em Roma e me levou para a Vale del Bióis. Indo para lá, passamos em Veneza, visitamos, tomamos um café com ele lá no Palácio do Patriarca, né, no Patriarcado, e aí ele me presenteou, assim, de uma forma muito humilde, né, ele dizia, mas isto não te serve, me presenteou com o livro Ilustríssime. E também ali ele falou muito da relação do Papa, ele falou de Paulo VI, que não estava bem, e ele dizia, eu vi assim, o zelo que ele tinha, e a fidelidade, a obediência ao Papa, assim, o carinho que ele tinha pelo Papa, e ele dizia, eu procuro não levar os problemas, porque o Papa, poveretto, ele tem tantos problemas, a igreja tem muitos problemas e ele sofre muito com isso. Então, eu evito de levar. Eu lembro disso agora, porque logo depois, quando ele fez... Depois que ele foi eleito e que fez aquele encontro com os cardeais, né? Ele disse, eu não trazia, mas vocês devem trazer os problemas para o Papa. Tragam todos os problemas. Então, é assim, com estas palavras, com esse seu modo de ver, você vê o coração que ele tinha, o amor que ele tinha, o cuidado que ele tinha para com o Papa e, ao mesmo tempo, ele não se poupava de fazer tudo aquilo que era necessário e de carregar, vamos dizer, sobre os seus ombros, aquele que é o peso, né? O peso, a responsabilidade de uma igreja inteira. Quando veio a Roma para o conclave, telefonei para ele para combinarmos uma janta e ele me prometeu, iria assim que terminar o conclave, agora eu não posso porque ele era o presidente da CEI e então eu que tenho que, preciso estar aqui para a organização, mas assim que terminar, antes de subir para a Veneza, nós vamos jantar juntos. E infelizmente... ou felizmente, né, quando terminou o conclave, ele saiu Papa, e aí não tivemos mais essa oportunidade. Eu estava na praça naquele momento em que foi anunciado a sua eleição, né, no Habemus Papa. Eu não posso descrever qual foi a minha emoção. Estava vivenciando, como uma jovem, né, naquele tempo, estava vivenciando um momento histórico particular. E diria, depois que soube o nome, um momento familiar assim, de grande intensidade. Foi uma emoção incontida, foi uma emoção que vocês, eu acho que entendem, né? Não tem palavras para descrever. E depois, no dia seguinte, no Ângelus, eu estive também. Ouvi a sua primeira mensagem.
Ieri mattina, io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere.
Quando ele foi eleito, eu senti assim uma grande compaixão por ele. Muita, uma compaixão porque eu sabia que o que ele iria enfrentar como Papa era algo assim de... De muito sofrimento, de muito sofrimento. E assim foi. Mas, de qualquer forma, eu acho que valeu, valeu todo, plenamente, esses 33 dias que ele passou à frente da igreja. E eu sou muito, muito grata a Deus, porque ele era uma pessoa que ele emanava, assim, o amor, a fraternidade, ele emanava na sua simplicidade e na sua humildade, ele não tinha barreiras com nenhuma pessoa, eu acredito, porque ele tinha um porte humilde, ele tinha muito amor no coração e ele vivia intensamente uma intimidade com Deus que se revelava em todos os seus gestos. Seu irmão, Gilberto, me levou com a sua família, me deu a honra de estar com a sua família, porque ele dizia que enquanto eu estivesse na Itália, eu seria como uma filha para ele. E, então, me levou na audiência privada da família, junto com os seus, e lá, quando ele, assim, né, quando veio depois ao meu encontro, lá na sala de audiência, lá do Vaticano, ele veio ao meu encontro e de longe ele já disse: grazie Iria del telegrama. Imagine no meio de tantos telegramas que ele recebeu, lembrar do meu telegrama que havia mandado por ocasião, assim, né, da sua eleição. Essa simplicidade, essa coisa assim, e não me deu nenhuma suggestione, como se diz, não me deixou assim encabulada. E ele veio ao meu encontro, aí podemos conversar, e depois ele mandou pelo tio Berto todos os jornais da eleição e da entronização para que eu trouxesse para o meu pai, aqui para a família. Tá? Então ele assim, era uma pessoa mesmo de família. E eu gostaria também de dizer que nós aqui no Brasil, a família, mas não só, né? As pessoas têm uma veneração muito grande pelo Dom Albino. Ele cativou o nosso povo, como cativou, eu acho que, as gentes do mundo todo. Por isso, em 2010, 2011, quando teve o ano da Itália no Brasil, nós quisemos fazer um monumento que pudesse recordar os nossos imigrantes. E fizemos este monumento homenageando os imigrantes da região ali dos Alpes. E fizemos isso em forma de uma chiesetta, inspirada na chiesetta alpina, lá de São Simão, em Valada Gordina. Ecco, e fizemos isto, esta chiesetta, nós consagramos ao Cristo dos Alpes, mas dedicamos ao Dom Albino Luciani, ao Papa Sorriso. Então, hoje, o Papa Sorriso tem uma chiesetta que o recorda, onde celebramos sempre a sua memória e a ele nós pedimos sempre a intercessão pelo nosso povo, pela nossa gente e pelo mundo todo. E ele, sorrindo, sempre nos abençoa. E todos os descendentes de italianos, mas homenageamos não só os italianos, mas todos os imigrantes, são gratos pela grande, grande bênção que ele é para todos nós.
E na mesma ocasião em que recebeu o cardeal Semeraro para a notícia da beatificação de João Paulo I, o Papa Francisco também aprovou novos decretos. Vamos ouvir Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco autorizou a Congregação das Causas dos Santos a promulgar decretos relativos a 4 beatos e 4 veneráveis. Foi reconhecido um milagre atribuído à intercessão do Papa Albino Luciani, João Paulo I, que foi pontífice durante 33 dias, Trata-se da cura de uma menina em Buenos Aires, na Argentina, em 23 de julho de 2011. Missionários evangelizadores prontos para servir a Jesus em todos os lugares do mundo. Esta é a história de fé de dois sacerdotes que viveram em 1600, Pedro Ortiz de Zárate, sacerdote diocesano, e Giovanni Antônio Solinas, sacerdote professo da Companhia de Jesus, ambos mortos por ódio à fé em 27 de outubro de 1683, em Valle del Zenta, na Argentina. Eles estavam na região junto com 18 leigos, dentre os quais alguns índios convertidos, e foram golpeados por indígenas pertencentes às tribos Toba e Mocovi, depois de celebrarem a missa. Os seus corpos apresentavam sinais de violência e tortura. Com relação ao martírio formal ex parte persecutores, muitas tribos estavam em conflito umas com as outras, e os missionários que levavam a mensagem evangélica de paz se encontraram no centro desses conflitos. O ódio pela fé foi o motivo principal da ação dos carnífices. A irmã Maria Berenice Duque Henker nasceu em 14 de agosto de 1898 em Salamina, na Colômbia. Começou sua vida religiosa na Congregação das Irmãs Dominicanas da Apresentação e depois, com a permissão do arcebispo de Medellín, em 14 de maio de 1943, lançou as bases da Congregação das Irmãs da Anunciação, tornando-se superiora. O milagre atribuído à sua intercessão data de 2004, quando um jovem colombiano em estado grave de saúde recebeu no hospital uma medalha de Madre Maria Berenice e uma estampa com a oração. As virtudes heróicas de duas religiosas e dois sacerdotes foram reconhecidas. Eles serão veneráveis. A primeira é a fundadora da Fraternidade das Irmãzinhas de Jesus, Madalena de Jesus, nascida em 26 de abril de 1898 em Paris. A sua história está entrelaçada com a do Beato Charles de Foucault. Ao ler uma sua biografia, ela ficou impressionada e iniciou um processo de discernimento que foi dificultado por sua saúde frágil. Destacou-se por sua assistência aos pobres, mas a importância da contemplação também se fez presente nela como sinal da ternura de Deus para com os pobres e excluídos. A expressão muito querida ao Beato de Foucault, Jesus é o mestre do impossível, retornava nela com frequência, especialmente nos momentos mais difíceis. A segunda religiosa é a irmã Elisabetta Martínez, que também tinha uma saúde precária, mas foi encorajada por vários pontífices a continuar a sua obra caritativa empreendida com a fundação da Congregação das Filhas de Santa Maria de Leuca. Os dois sacerdotes aos quais foram reconhecidas as virtudes heróicas são Diego Hernandes Gonzalez, sacerdote diocesano que nasceu em 3 de janeiro de 1915 em Javali Nuevo, na Espanha. Ele viveu no período da Guerra Civil e em meio à perseguição religiosa. Foi preso quando era seminarista porque salvou as hóstias consagradas durante o incêndio doloso à igreja paroquial. O outro sacerdote é o padre Giuseppe Spoletti, nascido em 16 de agosto de 1870, em Civitella, na Itália. Atraído pela espiritualidade franciscana, foi ordenado sacerdote em 22 de setembro de 1894 em Palestrina. Durante a Segunda Guerra Mundial, fez de tudo para dar refúgio aos procurados pelos nazistas e fascistas.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Um forte abraço e até lá!